Esta mensagem foi apresentada no Congresso MV em abril de 2014 em Ibiúna, São Paulo. Para mais recursos como este, visite-nos em www.congressomv.org.
Então, sou filha de um casal judeu, um judeu rico, que era meu pai, e minha mãe católica. A herança que eu recebi do meu pai não gostava muito de estudar música. Mesmo assim, ele se desenvolveu bastante, foi um pianista bastante expressivo. Com 14 anos, ele participou de um concurso internacional, interpretando Chopin, eu acho, e outras músicas, e ele teve um branco na hora da apresentação. E, assim mesmo, tendo um problema seríssimo na hora de apresentar, ele tirou quarto lugar nesse concurso. Então, ele sabia realmente tocar e gostava muito de música, mas não só da música erudita, clássica, ele ouvia de tudo. Então, eu cresci ouvindo Bach e cresci ouvindo também samba, MPB, jazz, tudo quanto era música, eu escutava e gostava. Eu aprendi a ouvir essas músicas desde pequena. E da minha mãe era a herança de sarau. Não sei se vocês sabem, talvez os mais jovens não saibam. Mas as famílias, especialmente do Nordeste, onde era minha mãe, eles se reuniam para comer, beber e cantar. Então, as famílias se reuniam assim, e assim os pequenos aprendiam com os grandes as tradições musicais brasileiras. Então, eu aprendi músicas que depois, na faculdade, quando eu cantava, ele falou assim, mas como que você é nova assim, conhece essas músicas? Da história da minha família. Minha família cantava junto isso aí. Então, era isso. Talvez falte isso para nós hoje, né? Nós deveríamos juntar a nossa família para cantar as músicas de louvor a Deus, e assim nossos filhos aprenderiam as nossas tradições musicais também, como eu aprendi, sendo uma mundana, aprendi com os meus pais. Pode. Então, meus pais se separaram muito cedo. Eu tinha 5 anos quando eles se separaram, e aí eu via esporadicamente meu pai. Quando eu via meu pai, os grandes programas com ele eram teatro, cinema e música. Eu vi grandes apresentações no Canecão, não sei se hoje em dia... Eu sou carioca. E eram apresentações maravilhosas, Chico Buarque, Maria Bethânia, de pessoas, grupos que vinham de longe, Raízes de América, na época que eles estavam fazendo um trabalho maravilhoso. Então, eu cresci respirando isso e me empolguei com esse negócio e achava que eu ia ser uma artista. E meus pais me incentivaram nesse negócio. Bom, fora isso, meus pais também me colocaram no balé. Então, de pequena, eu comecei a estudar. Estou brigando aqui com óculos. Balé clássico. Aí, em 78, quando eu tinha 11 anos, minha mãe se casou de novo com um irlandês. E eu, depois de anos, eu fui descobrir que esse meu padrasto tinha um violão. Eu não podia nem imaginar. Ele tinha uma voz linda, um baixo. Minha mãe, eu acho que se apaixonou pela voz, ela gostava mesmo de sarau e tal, né, e tal. Mas ele tinha um violão. Então, eu descobri esse violão, comecei a explorar. Colocava um dedinho numa corda, outro dedinho em outra corda. E, assim, isso aqui combina bem. E aí eu fui à banca de jornal e comprei uma desses violão e guitarra, alguma coisa assim, e comecei a descobrir o violão sozinha. Em 84, eu me enamorei de um rapaz que eu fui descobrir dentro de pouco tempo que tinha uma religião diferente, que era Adventista do Sétimo Dia. A gente foi num jantar, né? Eu quis comer camarão, e ele falou, não, camarão eu não como, e tal. Eu sou a segunda esposa dele, na época ele estava separado há um ano, E estava meio morno na fé, uma história legal, outra hora a gente conta sobre, eu conto, é para outro seminário. Mas, bom, então, eu conheci a verdade através do Mauro, que não estava muito firme na fé. E bom, mas eu descobri bastante coisa, o cristianismo, coisas que eu jamais imaginava que estavam na Bíblia, que para mim era um livro de mitos, como qualquer um outro. E então, em 86, eu me batizei. Mas em 85, eu entrei, resolvi fazer música. E resolvi fazer graduação em música. Mas o meu conhecimento de música não era teórico. Eu só escutava e cantava e fazia algumas coisas, mas não tinha aprendido desde pequeno a formalidade da música, a leitura musical. Então, eu fiz um curso rápido, estudei o quanto pude e fui para a prova específica na UNB, na Universidade de Brasília. E eu não tinha capacidade de passar, mas o Senhor tinha planos e eu passei. Realmente passei pela misericórdia de Deus, porque eu tenho certeza que eu não tinha conhecimento musical suficiente para passar nesse exame. Então, eu tive uma luta durante a minha graduação para poder suprir faltas muito grandes. Muito bem. Em 86, eu me batizei, mas eu não me identificava com a música da nossa igreja. Eu ia e falava assim, gente, a doutrina é maravilhosa, mas a música, que treco difícil de engolir. Eu achava horroroso. E, bom, mas assim, mas o que eu vou fazer? E eu não gosto da música que eles estão fazendo. Eles provavelmente não vão gostar da música que eu vou fazer. Então, eu já entendi que meu espaço não é aqui. A minha cabeça trabalhou dessa forma. Outras questões começaram a surgir na minha mente. Eu estava fazendo música e depois o que eu ia fazer profissionalmente com aquilo que eu estava aprendendo? Não sabia como que eu ia conciliar um sonho antigo agora com a minha religião. Muito bem. Em 91, o Mauro, que a gente começou, se conheceu em Brasília, ele se mudou para Campinas, eu fui para Campinas também, porque a gente estava pensando em se casar, a gente queria estar um pouquinho mais junto e tal, e aproveitei e comecei um mestrado. Então, passei também, da mesma forma, milagrosa, eu passei para mestrado em artes, porque, na época, o departamento de música não tinha um mestrado específico para música. Mas eu passei para artes e eu tinha uma orientadora de música. Sim, esqueci de falar um detalhe. Entrei para a graduação querendo desenvolver a voz. E, chegando lá, só tinha um professor de canto na época que eu prestei. E eu não consegui me relacionar bem com esse professor. Pra vocês terem uma ideia do que aconteceu, ele falou no primeiro dia de aula, olha, dentro da minha sala, mando eu. Se eu disser para uma menina para ela tirar a roupa, ou ela tira a roupa, ou ela se retira. Então, vocês podem imaginar o que aconteceu, né? Eu acho que eu tive que me retirar, porque tirar minha roupita eu não ia tirar, né? Então, foi o que aconteceu. Então, eu tinha aquele sonho de que, no mestrado, eu ia desenvolver a voz. E aí, entrei, consegui uma orientadora de canto, e ela falou assim, mas, olha, canto é no bacharelado que você vê, na graduação, a gente não vai fazer canto aqui no mestrado. Mestrado para você desenvolver uma pesquisa. Então, eu desenvolvi uma pesquisa em cima de técnica vocal para corais, principalmente para coral infantil e adolescente, até a época da muda vocal. É tudo isso, é para dizer que as crianças, como é que elas aprendem e tal, propor alguns exercícios e tal. E aí, junto com essa orientação, ela me dava também aulas de canto. A gente associou uma coisa e a outra. Muito bem. Em 92, eu casei, Em 96, quando eu entrei, em 91, eu entrei também no Tom de Vida. Na época, o Tom não era o Novo Tom, vocês já escutaram falar sobre esse conjunto musical, era da igreja e tal. E eu cantei no Tom de Vida, que o Lineu Soares estava no IASP naquela época. Eu fui professora de lá, fui professora de música no conservatório e no prédio escolar também. E entrei nesse conjunto. Em 96, com o nascimento da minha filha, eu saí desse conjunto. Em 99, meu casamento entrou numa crise. E aí a gente se separou. E aí eu falei assim, bom, agora estou separada, o que eu vou fazer da minha vida? Né? Eu tenho que investir em mim mesma agora, porque eu vou ter que me sustentar, tenho uma filha e tal coisa, né? Não vou poder ficar dependendo, né? Aqueles laços que eu não queria ter. Eu resolvi que eu ia fazer o doutoramento. Aí comecei a fazer algumas matérias na Unicamp novamente. Fiz algumas matérias de artes lá, de música, e tive contato com música relacionada com física quântica, um negócio meio louco, tal de não sei o quê, Tai Chi Chuan, I Ching, e estava tudo ali no berço do conhecimento que supostamente seria só para conhecimento científico, mas estava ali, me envolvi com essas coisas. E também fiz um curso de teatro. Então, gente, vocês podem imaginar como que a minha cabeça funcionava. Eu acreditava piamente na arte, na importância dos aspectos formais, ou seja, a forma era muito importante para mim. Entendeu? Não podia ser simplesmente uma música, tinha que ser uma música boa, com uma forma desenvolvida. Dá para entender? Então, mais ou menos isso que acontecia comigo. Eu desisti do doutorado, tentei até a prova, mas não passei. E fiquei pensando se era da vontade de Deus ou não, as coisas que estavam implicadas e tal. Desisti dessa ideia. Então, também trabalhei como regente, 8 anos na 3M do Brasil e tal. Bom, já estou falando demais da minha vida, né? Mas, assim, para vocês, já está bom, né, Amazinho? Bom, 6 anos atrás, eu tive contato com algumas pessoas que me mostraram aspectos diferentes da Bíblia. Aliás, elas não simplesmente mostraram aspectos diferentes da Bíblia, como elas viviam coisas diferentes. Isso foi, para mim, um novo começo na religião. Então, nós voltamos, né, como vocês podem ver. A gente, em 2001, a gente retornou. O Mauro costuma falar que é a vitória da esperança sobre a experiência. E passamos por esse reavivamento. Ai, gente, isso aí é o meu iPad dizendo que eu preciso tomar um remédio. Você pode pegar para mim? Lá em cima da caixa azul? Estou acabando de falar sobre mim, tá, gente? Então, nesse reavivamento, nós começamos a estudar o espírito de profecia, que antes, para mim, passou numa época de esquecimento. Então, olha como eu fico vermelhinha de falar de mim. Ó. Vai parar, a vergonha já vai parar já. Então, isso que eu vou trazer para vocês agora é totalmente diferente das coisas que eu aprendi na minha vida. Vocês vão compreender que eu estou falando para vocês. Eu posso falar que eu estou falando em nome de Deus. Por quê? Porque as coisas que eu estou falando para vocês não vêm de um conhecimento próprio. São palavras e são experiências que eu aprendi através das mensagens que Deus tem deixado para nós. Muito bem. Acabou, enfim. Agora eu precisava daquele negócio funcionando. Projetor. Pois é. Quero. Não, eu acho que até consigo, mas se você conseguir fazer, ele aparecer. Né? Ah, espero que ele.
Não tem que jogar a tela para cá, não?
Mas já tá, né?
Não, eu digo.
Ah, sim, sei, sei. Tem que chegar aqui, né? Na espelhar. Cadê? Detectar monitores. Só um segundo, meus queridos. Será? Foi. Muito bem. Obrigada. Eu ia esquecer.
Agora sim.
Foi, né? Muito bem. Então, reflexões sobre música. Nós vamos fundamentar. Em que nós vamos fundamentar? Isso aqui... Vocês veem que a nossa igreja, mundialmente e também regionalmente, a divisão, localmente, elas... Só um minutinho, gente. Eu tenho um problema falar em público. Mas Deus já fez milagres na minha vida, Ele vai fazer mais um. Então, tanto mundialmente como localmente, a divisão e a união têm documentos e votos a respeito da música. Seria bom, num livrinho que a casa publicadora publicou, Música e sua influência na vida do cristão, os dois últimos artigos, que tem lá dois apêndices, tem esses documentos na íntegra e vocês podem dar uma olhadinha. Então, o gosto na questão da música varia grandemente, mas nós cremos, como igreja, que a Bíblia e os escritos de Ellen White sugerem princípios que podem direcionar nossas escolhas. Então, o nosso principal fundamento vai ser Bíblia e Espírito de Profecia. Porém, não só. Nós vamos também ir à ciência para ver o que ela diz sobre o assunto e vamos também ver alguns testemunhos, né, de pessoas que passaram por alguma experiência. Não está funcionando, meu amor. Está sem pilha. Por isso que eu estou assim. Eu gostaria de ler mais esse falando que é fundamento ainda, mas devemos seguir as orientações dadas por meio do Espírito Profecia. Precisamos amar e obedecer a verdade para esse tempo. Agora, a parte sublinhada. Antes. Isso nos guardará de aceitar poderosos enganos. Deus nos tem falado mediante sua palavra. Tem nos falado por meio dos testemunhos para a igreja. Então, temos aí novamente dois fundamentos. Quais são os dois fundamentos? Exatamente. Bíblia e Espírito de Profecia. E que mais? As advertências embaixo. Que têm sido dadas, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, devem ser atendidos. Se não fazemos, que desculpa podemos apresentar? Ok, então vamos ver quais são as orientações de Deus para nós. Para a história, vamos relembrar o que aconteceu no céu antes da história terrestre. Tá bom? Por quê? Porque nós temos que ver a música no contexto do grande conflito. Se a gente não localizar a música nas nossas vidas dentro do grande conflito, nós podemos imaginar que nós temos alguma condição de escolher nós mesmos. Entendeu, gente? Mas se a gente compreender qual o papel da música no grande conflito, você vê que nossas escolhas, elas também interferem em que lado da batalha nós estamos. Muito bem. Vamos... Bom, ninguém tem dúvida que a música se origina em Deus. Eu acho que eu vou querer, sim, seus pés. Você pode trazer uma cadeirinha? Bom, Lúcifer, quem era Lúcifer no céu em relação à música? Regente. Dizem os escritos sagrados que ele lidava bem tanto com os pífanos quanto com os tambores. Era o cara que entendia de tudo de música. Era o anjo mais graduado e era o anjo cobridor. Estava diretamente com Deus. Então, podemos imaginar que, fora agora o anjo que tomou o seu lugar nas cortes celestiais, que imagino que já tenha desenvolvido suas habilidades com a bênção de Deus, podemos imaginar que depois desses, Satanás era o ser que mais compreendia de música no universo. A gente pode imaginar mais ou menos isso? Muito bem. Ele fez acusações contra Deus, certo? Estão acompanhando, né? Fez acusações contra Deus. Vocês lembram qual era o teor dessas acusações? Exatamente. Não precisamos guardar a lei. Qual foi o ataque direto? A lei de Deus. Porque o governo de Deus está embasado, porque ele assim escolheu, porque é o próprio caráter dele, em leis imutáveis. Né? Então, ele fez acusações de também que ele era egoísta, né? Egocêntrico, queria para si, adoração, arbitrário, mas a grande tacada dele era em cima da lei de Deus. Muito bem. Então, configura-se, eu estou num anterior, configura-se um tribunal, porque se há uma acusação, há um julgamento, porque se eu te acuso de tal, olha, você é um mentiroso. Então, e agora? Como é que a gente faz? Alguém tem que provar por uma, por outra, que isso não é verdade, ou se é verdade. Configura-se um tribunal. Quem está no banco dos réus? O próprio Deus. Entendem isso? Deus está no banco dos réus. Como que a gente pode comprovar isso? Se vocês forem à sua Bíblia, no Espírito de Profecia, em inúmeros lugares, você pode ver. Não existe assim. Deus está sendo julgado. Eu nunca encontrei isso. Mas, muitas vezes que Deus precisa de testemunhas, não é isso? Ele nos chama para ser testemunhas. Que ele precisa que o seu caráter seja vindicado. Ou seja, ele precisa que... Certo? Muito bem. Mas, em Romanos 3:4 ou 4:3, gente? Eu acho que é 4:3. Fala sobre um julgamento. Diz assim, para que... Alguém tem a Bíblia? Pode ler para mim? Para que seja... falando sobre a mentira... 3:4. Venhas a vencer quando fores julgado. De quem se está falando ali? Que, como é que é? Que as suas palavras sejam consideradas verdadeiras. Seja Deus verdadeiro. E mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificados nas suas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Quem está sendo julgado? Deus. Conseguem extrair isso? Então, bom, temos um julgamento, o próprio Deus está se colocou misericordiosamente, de forma esplêndida. Ele, tudo bem, eu topo que você comprove o que você está falando. A minha lei não serve, então você está livre para colocar a sua lei em ação. Se alguém assim aceitar que você seja governante, você pode colocar as suas leis em ação. Muito bem. Só que o lugar dele não era mais no céu. Ele saiu, e vocês podem ver em História da Redenção, que ele escutava o louvor no céu, e também quando a terra foi criada, ele ouvia o louvor na terra. Um detalhe aconteceu quando ele saiu do céu, ele que disse que a lei da liberdade total era a lei que deveria ser proclamada para o universo, que as restrições de Deus não cabiam para serem santos, então ele queria que todo mundo pudesse fazer o que quisesse, certo? Quando ele saiu do céu, ele viu que isso não era suficiente para ele ser feliz. Ele começou a ter desavenças com os outros anjos. E quando ele ouvia os cânticos de louvor a Deus, o que vocês acham que passava no coração dele? Vontade de voltar, tanto que ele tentou, ele negociou essa volta, mas não deu certo. Segundo, inveja, ódio, porque no coração dele, nessa época, quando ele saiu do céu, ele não tinha mais retorno. O tempo de graça dele já tinha passado. Então, ele tinha ódio, porque aquela adoração se era dirigida a Deus, ao seu inimigo. Muito bem. E isso, vocês acham que como que Satanás se sente hoje quando a sua igreja levanta puros louvores ao Deus do céu? A mesma coisa ele sente. Ódio. E ele tenta perverter isso aí, como ele fez na alimentação, como ele fez no casamento, como ele fez em tudo que a gente pode colocar os olhos nessa terra, ele também fez assim na música. Pode seguir. Bom, ele esteve na terra, conseguiu dar um golpe militar e tomou o poder. Um ladino, certo? A gente está agora comemorando o golpe de 64, né? Não se fala em outra coisa agora. Mas golpe no governo da terra. O que era a lei que ele colocou para Adão e Eva? Deus falou, não coma, porque você vai... O que ela falou? Que a serpente falou? Coma, porque você vai ser como Deus, com o conhecimento do bem e do mal. Então, ele está fazendo nada menos do que impondo a sua lei de governo. Está certo? Estão acompanhando, né? Ou seja, liberdade sem lei, em oposição à lei da liberdade. Está certo? Então, esse é o conflito. Muito bem. O conflito entre Cristo e Satanás é o conflito também das leis de cada um desses seres. Podemos seguir. Gênesis 3,15. Quando ele conseguiu que Adão e Eva pecassem, tomou o domínio, agora ele é o governante da terra, Cristo veio e fala, porei inimizade entre ti e a mulher. Quando Satanás escutou isso, ele sabia, a guerra não terminou. Eu não vou ser, Cristo vai continuar a batalha. Ele viu que os seus poderes estavam limitados, certo? Ele entendeu, vocês podem ver no Espírito de Profecia isso. Muito bem. Jesus, com a sua promessa, ele empenhou a sua vida antes que o mundo fosse criado, vocês lembram disso? Muito bem, por isso que Adão e Eva não foram fulminados, porque havia um cordeiro para ser morto, desde a fundação do mundo. Deus dá a opção, uma vez que eles foram iludidos, de seguir uma lei ou outra lei. O que está falando novamente? Eu vou deixar você votar de novo. Vocês votaram em Satanás para governante, mas eu vou dar uma chance de vocês votarem de novo. Exatamente. É uma segunda chance para a humanidade, para viver de acordo com a lei de Deus e com o seu e escolher um outro governante. Tá certo? Estão acompanhando? Muito bem. Podemos ir. Deus nos chama a ser testemunhas. Testemunhas porque esse tempo de Satanás está condicionado. Né? Ele deu, você tem um tempo para você mostrar, e depois disso haverá um julgamento. Certo? Mais ou menos assim. Né? Mas não vai ser por tempo indeterminado. E para o mundo ver que as minhas leis são possíveis de serem acatadas e são as leis que trazem verdadeira felicidade para o universo, eu vou chamar testemunhas. É isso que Deus chama nós para fazermos. Sermos suas testemunhas. De quê? De que o governo de Deus está certo e o governo de Satanás está errado. Então, quando nós seguimos as orientações de Deus, nós somos testemunhas para eles diante do conflito cósmico do bem contra o mal, das leis de Deus e leis de Satanás. Quando aceitamos as leis e orientações do inimigo, nós estamos depositando na urna um voto para que ele continue governando essa terra. Certo? Muito bem. Seguindo. Como que Satanás valida as suas acusações? Como que ele tem vitória sobre Deus? Nós somos servos de quem o quê? Nós obedecemos. Quem nós servimos. Exatamente. Pode ler. Tá certo? Muito bem. E como que a gente vindica o caráter de Deus? É 1 Coríntios 10... Não, 10, 4 a 6. Eu acho que é 1 Coríntios 10. Ou é 1 Coríntios ou 2. Fala assim, olha, que as armas desta milícia não são carnais. Certo? As armas dessa milícia não são carnais. Ou seja, na guerra, a gente não usa arma de fogo. São armas espirituais. Certo? Muito bem. E Deus nos chama a vindicar o nome dele. Eu acho que é no último verso, no verso 4 ou 6. Levando cativo todo o entendimento, todo o pensamento à obediência de Cristo. E aí fala como que a gente vindica o caráter de Deus. Exatamente. Não é aí. Como que a gente vence o poder do mal? Como que a gente vindica o caráter de Deus? Nos submetendo a Deus. Quando nós nos submetemos a Deus, nós vindicamos o seu caráter e ganhamos a batalha. Em nome do Senhor Jesus, não é em nome nosso, entenderam? Então, uma vez que nós não lutamos com armas carnais, e sim armas espirituais, aí entra a música nessa história. Satanás era o regente dos coros celestes, ele tem uma enorme de uma arma na sua mão, um canhão. Ele sabe tudo como usar esse negócio e ele vai começar então a usar. Por quê? Porque a gente vence, a grande batalha acontece aonde? Na nossa mente. Aqui é o campo de batalha entre Cristo e Satanás. Não é uma batalha por campos. Deus, se quisesse, ele acabava com tudo de uma vez. Mas a batalha é aqui. E ele deu a nós o livre-arbítrio. Foi coisa que não foi tirada de nós depois do pecado. O livre-arbítrio continua. Mas a nossa vontade agora é fraca. E nós precisamos do quê? Precisamos da graça do Senhor Deus para vencer essa batalha. Sozinhos nós não temos condições mais. Só teremos condições quando o nosso corpo for novamente transformado em nossa mente. Pode seguir. Bom, agora vamos começar o segundo ponto. Espero que seja breve. Que horas são para mim? Só para eu ter uma ideia, que eu estou sem relógio. 10 para as 11, muito bom. Tira um pouquinho desse negócio, por favor. Isso. Essa senhora, não sei se vocês conhecem, pode ir para o próximo, mas branco, isso. No meu tempo, ela era a estrela do mundo gospel, Sandy Patch. E ainda hoje ela trabalha, né? Ainda hoje está cantando por aí. E ela faz parte de um movimento chamado Movimento da Música Cristã. Né? Contemporânea, exatamente. Contemporânea quer dizer o quê? Atual, do nosso tempo. A gente vê que na história ela foi mudando de nomes. Quando chegou no século XX, se chamou música moderna. E depois, no XXI, o movimento musical chama-se movimento musical contemporâneo, ou seja, do nosso tempo. E eu queria abordar agora sobre forma e conteúdo. Vocês verem que o cinza, eu coloco ali alguma coisa relacionada à música e depois mais ou menos o que a gente vai tratar na linguagem direta. Nós vamos falar sobre neutralidade moral da música. E aí eu queria analisar uma sentença que ela, uma citação dela. Pode colocar, por favor. Música é uma força muito poderosa. É uma maneira de quebrar barreiras. Mas muitos artistas estão usando essa ferramenta poderosíssima com letras negativas, horríveis. E essas letras estão formando seus valores. Por que não podemos nós, isto é, os músicos cristãos contemporâneos, usar essa mesma força poderosa, a música, colocar letras positivas, ou cristãs, né? E começar a formar valores desta maneira? Então, por trás dessa declaração, nós podemos destacar uma filosofia. E a gente precisa estar atento se a gente concorda ou não com essa filosofia, porque ela tem desdobramentos. Ela leva a consequências. E leva também a gente escolher um tipo de música como aceitável a Deus ou não. Muito bem, quais são as coisas que são levantadas? Vê se vocês tomam isso e concordam comigo. Algumas coisas que foram levantadas. Pode seguir. Pode seguir. Mais uma ainda. Pode seguir. Música tem poder. Não foi isso que ela falou? Concordamos. Quebra barreiras? Quebra barreiras. Depois a gente vai ver que tipo de barreiras que a música quebra. Forma valores? Podemos concordar com isso? Podemos até pensar sobre isso, a gente vai desenvolver um pouquinho mais. A letra é responsável pela formação dos valores. Sim ou não? Sim. É responsável, mas é somente a letra responsável pela formação de valores? Pois é. Mas, vamos no próximo. Não há vínculo entre forma e conteúdo. Verdadeiro ou falso? Foi isso que ela falou? Porque como que a gente pode afirmar que ela falou isso? Ela falou que a gente pode pegar uma música, os compositores estão usando uma ferramenta super poderosa. Por que eu não posso pegar essa mesma música, pôr uma letra cristã, e aí eu começo a formar os valores? Exatamente, vocês entenderam que é isso que está por trás. Eu coloquei isso como a palavra de uma pessoa, mas, se vocês quiserem fazer sua pesquisa individual, vocês vão ver que o chamado movimento da música cristã contemporânea, a filosofia que está por trás desse movimento é que não importa que música, que forma eu escolho para passar uma música positiva. Então, nós temos uma mensagem positiva. Então, nós temos coisas assim muito difíceis para mim, por causa do meu gosto do musical, mas outras pessoas acham que é louvável, é possível. Um hard rock, uma coisa tremendamente pesada, com uma letra cristã, e eu posso louvar a Deus dessa maneira. Eu gostaria de lembrar que, quando Caim ofereceu os seus frutos para Deus, ele não ofereceu frutas ruins. Ele pegou coisa bonita. Não ia ter que mexer com sangue, aquela sujeirada. Entendeu? Ele pegou aquilo de melhor que ele mesmo tinha feito. O fruto do meu trabalho eu vou dedicar a Deus. Mas Deus aceitou esse louvor, esse sacrifício? Não. Não foi isso que ele pediu. E depois, os resultados, vocês podem ver o que, que moveu Caim a fazer o que ele fez, porque a gente vê o resto da história dele.
Então, a forma você está dizendo que é um estilo musical?
Exatamente.
Rock, jazz, blues,
samba,
funk, etc.
Exatamente. Eu estou falando que ele tem influência.
Instrumental e letra.
Exatamente. Agora vamos... É exatamente o que eu estou falando isso. Que a forma, o estilo musical, ele faz diferença no conteúdo. É isso que eu quero mostrar. Tá? É aí que eu quero chegar. Então, o movimento da música contemporânea, a filosofia é que não importa, conteúdo está dissociado de forma. Podemos seguir. Eu queria fazer esse vídeo desse rapaz, Christian Berdal. Ele está disponível, foi você que fez, o Hander que fez a tradução. E eu quero fazer com vocês, para eu não ter que fazer tudo, um testezinho, exatamente. Um teste. E vocês vão acompanhar, tá bom? E eu queria também fazer essa experiência, porque ele é americano, ele já fez essa experiência em vários países, e eu quero saber o que é que vocês vão, como que a gente vai desenvolver, tá? Pode mandar ver. Não, voltar. E aqui, eu acho que o play. Isso. Muito bem.
Can music alone influence the listener? Let's do an experiment. I'd like you to close your eyes in just a moment. And when you close your eyes, I want you to listen to the music, to the piece of music I'm going to play. And then when we're done, I want you to raise your hand and tell me, as I call on you, how that made you feel. Are we ready? Okay, close your eyes.
Okay.
Carefree. Now, listen to this. I'm a prophet. Watch. Ready? You are going to say happy and fun.
Certo. Então, podemos concordar com isso?
I'm a son of a prophet. But how did I know this?
Próximo, quando ele começar a falar, você dá uma...
Music is a language. And if you simply understand the language, you'll know what everyone's going to feel.
Não, pode continuar, mas quando ele vai fazer três músicas, antes dele começar a comentar... Fechar de novo. Isso. Como que a gente sente? Muito bem. Pode ir.
Yes. Unsettled, yes. Chills up and down your spine. Yeah, you and me both. Yes. Cautious, yes. Sad. Anyone else? Yes.
Mesma coisa, nós sentimos aqui no Brasil, ele lá nos Estados Unidos, ele já fez isso no... E aí? Relax, né? Relaxando. É isso aí. Que letra que tinha? Nenhuma. Isso influenciou seu sentimento, seu pensamento, então influenciou seu caráter. Assim está dito pela serva do Senhor. Quando influencia o seu sentimento e o seu pensamento, então, tem influência direta sobre o seu caráter. Transforma o seu caráter. Muito bem. Sim, exato. Podemos seguir, não precisa nem acabar. É, aqui. Não, pode terminar aí. E aqui. Exemplos bíblicos. Davi. Davi era um rapaz que tocava harpa. E quando Saul desobedeceu a Deus, Deus permitiu que um espírito mau viesse, diz da parte de Deus, mas nós sabemos que não era da parte de Deus, era uma forma de linguagem antiga para dizer que Deus tirou sua proteção e o inimigo veio e começava a atormentá-lo. E aí os servos de Saul disseram assim, olha, chama um músico que toque bem a harpa e quando ele tocar, você vai sentir alívio. Então, eles mandaram chamar a Davi, que era um excelente músico, tocava bem a harpa, e ele vinha e tocava com as mãos. Vocês podem ver isso, que não está dito que, apesar de Davi cantar, não era o caso. Ele simplesmente tocava e o espírito saía. Então, nós temos uma comprovação bíblica da influência da música sem letra sobre os sentimentos e sobre, importante, o que, que saía de Saul. Espíritos maus. Bom, agora, se nós, ele só tocando alguma coisa, o espírito mau saía, porque não se agradava daquele tipo de música, nós podemos imaginar que o contrário seja possível? Que um outro tipo de música atraia? Exatamente. Muito boa intervenção. O candomblé faz isso. Todas as religiões xamânicas usam muito instrumento de percussão para receber os espíritos. Nós vamos ver por que isso acontece, por que esses espíritos entram. Muito bem, podemos... Em Atos 16, tem a experiência... Você apaga só um pouquinho para mim, por favor. Tem a experiência de uma moça. Vocês, não sei se vocês lembram. Paulo e Silas entraram numa cidade e vinha uma moça uma vidente atrás deles. E o que essa vidente falava para eles? É, servos do Deus Altíssimo. Vocês foram mandados pelo servo. Vocês são servos do Deus Altíssimo. Mensagem boa ou má? Mensagem excelente. O que aconteceu? Paulo se virou e falou assim: sai dela, espírito imundo. Depois de alguns dias, tá? Ele suportou alguns dias isso. Depois, sai dela, espírito imundo. Por que que Paulo se virou contra ela, dizendo, se ela falava coisas boas a respeito do trabalho deles? Porque forma e conteúdo, aos olhos de Deus, não se dissociam. Vamos ler um pedacinho para vocês terem, vocês verem. Essa mulher era um instrumento especial de Satanás. Sua influência auxiliara o fortalecimento da idolatria. Então, ela já tinha sido um instrumento de Satanás. Muito bem. Satanás sabia que seu domínio estava sendo invadido. E recorreu a este meio. É importante que vocês entendam que isso era um meio, tá? Essa mulher é um meio. Meio de opor-se à causa de Deus, esperando misturar seus sofismas com as verdades ensinadas pelos que proclamavam a verdade evangélica. Qual é o problema? Misturava o quê? Exatamente. Misturava o santo com o profano. As palavras de recomendação proferidas por essa mulher representavam um dano à causa da verdade, distraíam o espírito do povo dos ensinos dos apóstolos e traziam má reputação para o evangelho. Muito bem, podemos seguir. Entenderam? A gente pode extrair esse princípio da palavra de Deus, que forma e conteúdo, a visão de Deus, não se dissociam. Muito bem, podemos seguir. Música é um canal de acesso. Eu vou ler somente as partes sublinhadas e esgrifadas. Satanás não faz objeções à música, uma vez que a possa tornar um canal de acesso à mente dos jovens. É interessante, porque essa história de canal, vocês sabem que Satanás chama a pessoa que recebe a ele como canal? Ele é chamado de canal. No satanismo, a pessoa que recebe entidades é um canal, tá bom? Mas é interessante que essa palavra tenha sido usada nesse caso, porque é Satanás que torna a música um canal de acesso à mente dos jovens. Tudo quanto desvia a mente de Deus a empregar o tempo que devia ser devotado a seu serviço serve aos fins do inimigo. Bom, são muitos textos, é uma missão impossível falar tudo que eu tenho visto para vocês. Mas ser agradável, ser prazeroso, não está na lista das qualidades essenciais à música à vista de Deus. Mas Satanás, ao contrário, ele usa esse instrumento, ele agrada, ele te distrai. Vocês sabem o que é distração? Distração, você sai do foco. Quando você sai do foco, ele te aprisiona. Muito bem, vamos... Pode... Exatamente. Exatamente. Muito obrigada, irmão. Exatamente. A gente habitua com um paladar, mas Deus pode transformar. Ele transformou o meu paladar. Musical tem transformado, porque eu tenho que confessar para vocês que eu preciso fazer jejum. Eu preciso fazer jejum musical, porque a música que eu ouvia mexe muito comigo, então eu preciso não ouvir. E muitas coisas foram boas quando eu fiz esse jejum. Eu fiz mais música em família. A gente desenvolveu outros aspectos que antes a gente não desenvolvia. Mas, muito bem, eu não preciso nem passar por esses, porque a gente já comentou. Isso aí está no espírito de profecia, que o caráter é formado por pensamentos, mais emoções. E, se a música atinge esses centros, ele atinge o caráter. Vou passar também rapidamente, gente. Esses foram os princípios que nós conseguimos alcançar. A Bíblia e o espírito de profecia associam forma e conteúdo. A música influencia a mente. Anjos maus são banidos ou atraídos. E pode ser que a mesma coisa aconteça ao contrário. Música é usada por Satanás para paralisar e abrir acesso à mente. Tá? Essa música desvia a mente de Deus e se torna um ídolo. Não são palavras minhas. Tá bom? E se alguém quiser, eu posso passar esse material para vocês. E pretendo também editar um material mais completo que vocês podem ter como início da pesquisa de vocês. Muito bem. Pode continuar? Aí, olha o nenezinho, não entende nada do que está escrito. Olha o rosto, a feição. Ele está ouvindo música e que feição que ele está fazendo? Agradável? Não. Ele tem alguma coisa fez ele fazer essa careta. Mexe com os sentimentos e com as mãos, né? Olha que é isso, gente? Muito bem, próximo. Não é uma expressão de paz. Muito bem, isso aqui é só para mostrar para vocês que o mundo não é só a senhora White, apesar de que isso seria suficiente para os crentes. Nós não precisamos nada mais do que um assim diz ao Senhor. Mas pedras estão falando. E esse homem aqui é doutor, não sei o que lá, ele foi responsável por essa expressão aldeia global, que a gente tanto usa hoje como se fosse nada, mas foi ele que começou. Mas olha o que ele fala, que os suportes da comunicação e as tecnologias são determinantes da mensagem. Qual o nome do livro que ele editou? Aí embaixo. O meio é a mensagem. Entenderam, gente? Não precisa de palavras compreensíveis. Só o meio já tem um resultado. Você comunica alguma coisa. Podemos passar. Próximo tópico. Tempos e contratempos. Alguns efeitos fisiológicos da música. Aqui nós não temos tanta coisa falando no espírito de profecia, então nós recorremos à ciência. Naquilo que a ciência concorda com Bíblia e espírito de profecia, nós podemos usar. Naquilo que não concorda, nós descartamos. Tá certo? Música. Ela está falando sobre essa senhora, Ira Altschuler, está falando uma sentença grande. O que me interessa? Música não depende das funções superiores do cérebro para enfraquecer a entrada, para franquear entrada ao organismo. Eu não sei explicar isso fisiologicamente, mas eu sei que no nosso cérebro existem áreas que a gente percebe a mensagem e que a gente também responde emocionalmente. A parte frontal do nosso cérebro, ela é responsável pelo nosso raciocínio, pela nossa decisão entre bem ou mal, faço ou não faço. Todos os processos decisórios estão na região frontal do nosso cérebro. Na região mais posterior, as emoções e sentimentos. Então, a música dribla a parte frontal e atinge diretamente a parte posterior, tá? E então você fica vulnerável. Por que será que a gente tem música em todo lugar que a gente entra? Tem música em todo. É restaurante, é consultório, é não sei o quê. loja.
Tudo música acelerada, porque era para deixar a gente agitado para digitar rápido. Eu dava 40 mil toques, 45 mil toques por dia de 5 horas e pouco de serviço. É, aí, quando dava os intervalos, era música calma, para a gente relaxar. Isso vê até o mundo profissional usa esses efeitos. Na loja, quando você entra, porque tem música na loja? Né? Para você entorpecer a sua mente, para você não raciocinar e cair nas propagandas.
Tem um exemplo muito bom nos Estados Unidos, que as meninas conhecem, as lojas da Victoria's Secret. Elas são top em vendas, porque elas usam todas as sensações. Não? Nós somos, as mulheres gostamos mais de ouvir coisas. Então, sempre tem música e elas usam muitos aromas. E está comprovado. Pessoa que entra na loja deles, compra.
Então, muito bem. Então, a música está relacionada ao estímulo sensorial. Opa!
Quando nós entramos em uma loja, eu agora eu entro sem dinheiro. Eu já não tenho dinheiro. Aí, quando eu entro em uma loja, a gente já desperta de comprar. Nós, se a gente perceber, todo mundo gosta de comprar, não tem jeito. Né? A gente vê aquelas coisas novas, vê roupas novas, um monte de coisa, um monte de objeto, e de alguma maneira quer comprar. Aí ele joga aquela música, tipo, olha, preste bem atenção, as músicas que eles jogam nas lojas de roupas sempre são músicas alegres. Né? Aquelas músicas bem badaladas, né? Para incentivar a você a fazer a compra, mesmo que você não tenha dinheiro.
Exatamente. Aí você usa o cartão de crédito, né? E fica devendo. Problema seríssimo.
Nos cultos, eles não tinham, por exemplo, tinha bastante violão, mas tinha muitos instrumentos percutivos. E eu muitas vezes falava em línguas, mas por quê? Porque você chegava num culto e era muito sensacionalista, e não só sensacionalista, mas também emotivo. É como você pegar capítulo 12 de Romanos e rasgar. Porque capítulo 12 de Romanos, verso 1, diz que o nosso culto, ele é racional. E você entra naquele êxtase, você vai junto com a música e você vê um falando glória a Deus, aleluia, e você entra e, para não dizer também, algo entra em ti. Naquele momento. Aquele poder, ele afeta você, como está dizendo esse texto bem claramente. É como se fosse um estádio de futebol. Eu era da torcida organizada também, do Santos, e quando dava um gol, você abraçava a pessoa do lado que você nem conhecia. E é o mesmo êxtase, mas o risco é quando isso está dentro na casa de Deus. Esse é meu comentário.
É um risco em todos os sentidos sempre. A gente vai ver um texto que fala sobre isso.
Congresso MV, Missionários Voluntários, é o Ministério de Apoio da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Para mais recursos como este, visite-nos em www.congressomv.org.